Podemos começar? Podemos? Bom, então vamos lá começar outra vez. Eu tenho que, obviamente, que os seus deputados têm que estar minimamente atentos, não é? Porque eu queria não só anunciar a ordem do dia, como dar a palavra à respectiva relatora, não é? Portanto, a nossa ordem do dia é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e que revoga o regulamento, que tem aqui os números respectivos, quer da decisão 2005-87 do Conselho e também a da Comissão de 2015-671. A relatora desta proposta é a Sra. Deputada Idália Serrão. Portanto, dou-lhe desde já a palavra para fazer a apresentação do respectivo relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu, antes de passar à apresentação do relatório, gostaria de fazer aqui umas breves considerações. Em primeiro lugar, agradecer às senhoras e aos senhores deputados das diferentes forças políticas a oportunidade, nas últimas semanas, de poder desenvolver uma troca de impressões informal, é certo, e noutros casos mais formal, sobre a matéria que está em apreço neste relatório. Agradecer também aos funcionários do Parlamento, que foram inexcedíveis e de uma colaboração muito grande nestas últimas semanas, nomeadamente àqueles que fazem o apoio à Comissão de Defesa, mas também à representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia. Desta troca de impressões, e longe de serem dissipadas as dúvidas que foram sendo suscitadas por todos nós, eu acho que no final deste processo estas dúvidas ficaram ainda mais adensadas. Este é um processo que não é consensual, está longe de ver terminada a discussão em torno de algumas matérias, nomeadamente em sede de comissão no Parlamento Europeu e também no Conselho da União Europeia, mas o processo tem que seguir o seu caminho e por isso aqui estamos hoje com o relatório fechado para proceder à sua apresentação e à sua avaliação. E é nessa qualidade, enquanto relatora deste relatório, que irei fazer essa apresentação. Portanto, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeias. Esta proposta surge na sequência da dimensão dos fluxos migratórios mistos que têm vindo a atravessar as fronteiras externas da União Europeia, dos movimentos secundários que demonstram que as atuais estruturas estão desadequadas para enfrentar todos os desafios que advêm da corrente situação e também do facto de alguns Estados-membros terem reintroduzido o controlo nas suas fronteiras internas. Tudo isto veio provocar uma grande pressão relativamente ao espaço, à coerência e ao funcionamento do espaço Schengen. Eu diria que neste momento e depois das tais trocas informais que foi fazendo ao longo das últimas semanas, neste momento todos temos aqui uma grande preocupação com a salvaguarda e com a manutenção do espaço Schengen. E, portanto, é neste contexto que surge a proposta que apresenta, de acordo com a exposição de motivos, e passa a citar a criação de uma Guarda Costeira de Fronteiras Europeia para assegurar uma gestão europeia integrada das fronteiras externas da União Europeia, com vista a gerir de forma eficaz a migração e garantir um elevado nível de segurança na União, salvaguardando ao mesmo tempo... Obrigada. Estão-me a boicotar aqui o meu colega Ascens, está-me a boicotar porque destabilizar a mesa. E, continuando a citar, garantindo um elevado nível de segurança na União e salvaguardando ao mesmo tempo a livre circulação de pessoas no seu espaço, faz parte de um pacote de medidas apresentadas pela Comissão com vista a garantir uma proteção mais eficaz das fronteiras externas da União Europeia, tal como estabelecido na comunicação da Comissão que a acompanha, De acordo com este documento que estamos a analisar, a Agenda Europeia da Migração identificou a necessidade de uma gestão partilhada das fronteiras externas, em conformidade com o objetivo da introdução gradual de um sistema integrado de gestão das fronteiras externas, previsto no artigo 77 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e, desta forma, a proposta de regulamento em análise estabelece os princípios gerais da gestão integrada das fronteiras externas da União Europeia e vem criar uma Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e uma Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras com base na Frontex, tendo como objetivo não só o alargamento das competências nos domínios da gestão das fronteiras externas e do regresso à Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, comparativamente com as atualmente confiadas à Frontex, mas também conferindo à Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras as competências adicionais necessárias para implementar eficazmente a gestão integrada das fronteiras a nível da União. Esta proposta complementa a legislação em vigor, segue uma abordagem semelhante à do Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras, do Eurosur, e promove o espírito de cooperação, o intercâmbio de informações, a coordenação de esforços entre os Estados-membros e a Agência Europeia da Guarda Costeira de Fronteiras, bem como entre as autoridades nacionais e as agências da União, por meio de compromissos concretos e vinculativos. No que concerne à coerência com outras políticas da União, a proposta complementa o sistema europeu comum de asilo, a segurança interna, a estratégia da União sobre gestão dos riscos aduaneiros e segurança da cadeia de abastecimento, a segurança e proteção marítimas, bem como a vigilância marítima, a política de relações externas da União e surge também na sequência, e a própria Comissão apresenta esta proposta com base nos debates promovidos regularmente no Conselho Europeu e no Conselho de Ministros, bem como no Parlamento Europeu, sobre a gestão das fronteiras e as medidas necessárias para enfrentar a crise migratória e, obviamente, aquela que é a realidade que hoje a Europa está a viver com todos estes movimentos migratórios. Esta proposta define como elementos de reforço das funções da Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, quando comparadas com as da Frontex, a criação de um centro de acolhimento e de análise de riscos, a existência de agentes de ligação da agência a destacar para os Estados-membros, as funções de supervisão da agência, os novos procedimentos para lidar com situações que exijam medidas urgentes, o reforço das funções da agência, a reserva obrigatória de recursos humanos, a mobilização de uma reserva própria de equipamentos técnicos, o papel central de apoio à Comissão na coordenação de equipas de apoio à gestão dos fluxos migratórios nas zonas dos centros de registro, o reforço das funções da agência em matéria de regresso, a participação da agência na gestão das atividades de investigação e inovação, a cooperação europeia ao nível das funções da Guarda Costeira, o reforço da cooperação com países terceiros, o reforço do mandato da agência em matéria de tratamento de dados pessoais e a garantia da proteção dos direitos fundamentais. Enquanto deputada autora do parecer, optei por escrever no meu relatório que me eximiria nesta sede manifestar a minha opinião sobre a iniciativa em análise, mas no preâmbulo que fiz à apresentação desta iniciativa já dei um pouco a entender aquelas que são as minhas preocupações. E, de certa forma, e não obstante o que escrevi nas conclusões ser no fundo espelho daquilo que está nesta proposta, não deixo também aqui de evidenciar algumas daquelas que são algumas fragilidades apontadas nesta mesma proposta. E por isso mesmo faço questão de ler os seis pontos que estão inscritos nestas conclusões. Nesse sentido, ponto 1, ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006 de 25 de agosto, na redação dada pela Lei número 21/2012 de 7 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus enviou à Comissão de Defesa Nacional a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Guarda Costeira de Fronteiras Europeia, que revoga o Regulamento número 2007/2004, o Regulamento 86/2007 e a Decisão 2005/267/CE do Conselho. Ponto 2. A Comissão de Defesa Nacional é favorável à existência de uma agência desta natureza, pois considera-a relevante para a manutenção e reforço do espaço Schengen. Considera, no entanto, fundamental para a coesão e salvaguarda dos princípios fundadores da União Europeia que as intervenções em território de qualquer dos Estados-membros tenham em atenção a necessidade de articulação operacional com as autoridades do Estado-membro relativamente ao qual existe a necessidade de intervenção da agência, garantindo-se desta forma o respeito pela respectiva soberania territorial. Nas situações de intervenção, ponto 3, nas situações de intervenção rápida, deve ser considerada a capacidade e a necessidade de cada Estado-membro, de forma a que este contribua para a reserva de recursos humanos, salvaguardando-se assim a segurança das suas fronteiras externas. Ponto 4, atenta à matéria em causa, devido ao enorme aumento dos fluxos migratórios mistos e aos consequentes movimentos secundários que mostram a desadequação das estruturas existentes, quer ao nível da União, quer ao nível dos Estados-membros, tendo colocado em causa o funcionamento e a coerência do espaço Schengen, propõe-se o acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com o presente regulamento. 5. De acordo com a presente iniciativa, são respeitados o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. No entanto, algumas disposições deverão ser alvo de clarificação, dado extravasarem os princípios da subsidiariedade e da soberania territorial do Estado. 6. A Comissão dá, assim, por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sim, senhora, muito obrigado, Sra. Deputada. Foi uma apresentação bastante positiva e interessante sobre esta matéria. E, portanto, agora dava a palavra aos seus deputados que se queiram inscrever, e começava pelo Sr. Deputado João Rebelo, depois o Sr. Deputado Pedro Soares, não, Pedro Roque, depois o Sr. Deputado Medeiros e António Filipe, e o Sr. Vice-Presidente da Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimentar o Sr. Assessor Militar do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Almirante. Eu antes de mais gostaria de cumprimentar a senhora deputada porque este relatório é muito completo. Recordo alguns dos aspectos em termos de evolução de pensamento nesta matéria na União Europeia que é importante registar. E isso porque esta matéria não é nova, ou seja, esta vontade expressa da União Europeia ter maiores responsabilidades nesta área não é recente, são tentativas variadas que têm sido fracassadas e que neste momento parece que uma certa burocracia europeia encontrou neste desastre humanitário que a Europa enfrenta neste momento com os fluxos migratórios e o que nós vemos passar no Mediterrâneo, uma possibilidade de novo voltar a discutir esta questão. O ponto 6 das conclusões da senhora deputada parecem que é fazer aqui uma espécie de quadratura do círculo, porque diz que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, o que eu acho que não. Eu pessoalmente acho que eu não concordo com isso. No entanto, algumas disposições devem ser de clarificação, dado que trabalham em um princípio de subsidiariedade e soberania. Isso sim, já concordo. E, portanto, não podemos dizer que uma coisa respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e, por outro lado, enfim. Eu percebo que a senhora deputada tenta de alcançar aqui um certo equilíbrio, porque nós ainda não sabemos qual é a versão final que isto vai ter, objetivamente. Portanto, a senhora deputada está aqui a abrir, e bem, na minha opinião, portas. É por isso que eu votarei favoravelmente ao relatório, sem propostas de alteração. Esta matéria preocupa-me porque, pela primeira vez, ou não sempre pela primeira vez, mas pelo menos as propostas que vêm têm dispositivos que são algo perturbadores. A soberania nacional dos Estados podem ser colocadas em causa, mesmo sem pedido ou consentimento dos Estados-membros. Isto é algo que me, enfim, tormenta um bocado, tendo em conta as responsabilidades que Portugal tem neste momento. Estamos a falar de que meios para esta futura agência de guarda costeira? Quem é que os fornece? A União Europeia vai investir e quando a União Europeia investe, vai buscar meios aonde? Vai buscar meios, obviamente, aos orçamentos que são disponibilizados pelos impostos de todos os contribuintes europeus. quando as próprias as Forças Armadas e Forças de Segurança dos países membros neste momento lutam por escassez de meios e disponibilidades financeiras, temos a União Europeia que vai criar paralelamente uma estrutura. Estamos a falar do quê? Que disponibilidade de meios é que estamos a falar? Estamos a falar de uma gestão comum dos meios nacionais em caso de emergência para serem utilizados? E podemos dizer não, ou somos obrigados ao abrigo de certa disposição a fazê-lo? A Constituição portuguesa é verdade que permite e diz que as disposições comunitárias entram no ordenamento jurídico português, mas dizem que esses mesmos não podem e têm que respeitar os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático português. E na Constituição portuguesa não vejo em lado nenhum que nós podemos abdicar de ser a soberania no que é da nossa responsabilidade, nos nossos mares, no nosso ar, na terra, etc. Não vejo lá isso escrito em lado nenhum. E, portanto, esta proposta permite isso. E abdica de uma lógica cooperativa que, para mim, é essencial que seja mantida e estimula uma lógica federalista e intervencionista, que é preocupante nestas matérias. Eu não passa pela cabeça que um país que, e estamos a falar, por exemplo, nomeadamente da Grécia, ou de outros, que perante esta avalanche que estão de fluxos migratórios, não vão automaticamente pedir ajuda à União Europeia. Eles já o fizeram, N vezes. Não passa pela cabeça que nenhum dos países confrontados com este tipo de emergência não peça automaticamente ajuda, porque isto parece ser aquele. Bom, há países que perante isso vão estar calados e vão deixar isto passar e que aconteça. E, portanto, são irresponsáveis, não sabem, são responsáveis pelas fronteiras externas da União Europeia, mas não lhes passa pela cabeça que têm que partilhar as preocupações ou as ameaças. Portanto, há ainda por cima esta visão um bocado paternalista que a União Europeia tem sobre os países membros. E, portanto, isto tudo é um bocadinho... Portugal, acho eu, e eu ouvi ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e parece que é essa a tendência das instruções que são dadas por Portugal, e o Sr. Ministro da Defesa também já me o disse pessoalmente em relação a isso, Portugal tem demonstrado muita prudência em relação a estas matérias, e bem. E Portugal, como país que é responsável por parte da fronteira externa europeia e com grandes responsabilidades, não pode embarcar nesta proposta de regulamento, para mim, neste início de discussão que existe, porque tem tudo a perder. E por outro lado, quando se fala que estes objetivos do documento de se lerem prevê que permita inferir que existe uma ambição da Agência Europeia da Segurança Marítima e a Agência Europeia de Controlo das Pescas a virem ser integradas nesta nova agência, então isto trasvasa-se que é as questões de segurança, passa também por outras questões, porque aí, já que estão no mesmo barco, vamos permitir fazer exatamente, atuarem da mesma maneira, que é unilateralmente, quando a União Europeia assim o entender. E, portanto, isto tudo não pode... E sendo que, neste caso concreto, até a Agência Europeia de Segurança Marítima tem sede em Lisboa, objetivamente. Mas, a mim, para nós, não nos interessa essa questão. Interessa-nos, de facto, garantir que os interesses de Portugal, inseridos na União Europeia, sejam garantidos. E esta proposta não é equilibrada. E a senhora deputada Ibem também alerta isso. Disse que não manifestou a sua opinião objetivamente, mas, de facto, os considerantes são óbvios que percebe-se a preocupação da senhora deputada em toda esta matéria. Portanto, fica aqui o meu testemunho, agradeço o seu relatório e que nós votaremos favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de saudar a relatora e o trabalho produzido. Não obstante as reticências que iremos manifestar de seguida, dizer que concordamos com as conclusões produzidas e que votaremos favoravelmente. No entanto, e não tem a ver obviamente com o relatório produzido, mas tanto com, enfim, um conjunto de reticências que, aliás, o Sr. Deputado João Rebelo já aqui reproduziu em parte, mas também com a carta que recebemos do Presidente da Primeira Comissão e as conclusões elaboradas no relatório que foi nessa comissão sobre o mesmo assunto produzido pelo Sr. Deputado Fernando Nogrão, portanto, levam-nos, e digamos que este é o relatório possível, tendo em consideração, enfim, temos trocado impressões com os diferentes grupos parlamentares representados nesta comissão sobre esta matéria, tendo em consideração o espaço temporal em que ele tinha que ser produzido. E, portanto, este é o relatório possível de ser produzido nesta fase. E, se por um lado, enfim, existem aqui dois, ou haver aqui uma espécie de mixed feeling entre um conjunto de reticências que aqui são produzidas, designadamente em termos da questão do respeito pela soberania dos diferentes Estados-membros e do princípio de solidariedade, mas, por outro lado, também a necessidade de reforma do Frontex para uma maior eficiência e a necessidade absoluta da defesa do espaço Schengen como um objetivo nuclear da construção europeia, portanto, porque de facto, e a defesa das fronteiras exteriores da própria União, e portanto há aqui um conjunto de reticências que subsistem para além deste relatório que tem que ser produzido nesta fase e que tem que ser aprovado nesta fase. E nesse sentido, e tendo em consideração a carta do Sr. Presidente da Primeira Comissão, nós daríamos o nosso apoio para a promoção de uma tomada de posição comum, posteriormente, relativamente a esta iniciativa, tendo em conta não só aquilo que temos conhecimento no presente, mas também aquilo que se possa vir ainda a produzir em termos de evolução desta própria iniciativa, das comissões a que foram chamadas a produzir, digamos, pareceres sobre esta matéria, designadamente esta comissão, a Primeira Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Negócios Estrangeiros, tanto quanto sei.
Não?
Pronto, mas as comissões que foram... As comissões que foram, aqui falam em quatro comissões, não sei qual, então haverá uma quarta.
A comissão
que fez, é que eles falam aqui em quatro comissões, é só por isso é que eu estava com essa reticência, portanto, no teor da carta do Presidente, talvez eventualmente. E, portanto, nesse sentido, concordando com as conclusões e dando o nosso apoio às conclusões, queremos votar favoravelmente, mas, portanto, dizer que também, na sequência dessa carta, achamos de interesse que haja um acompanhamento e uma tomada de posição a posteriori sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas de Comissão, Sr. Representante, Sr. Primeiro-Ministro, demais presentes na sala, Sr. Deputado Idélio Serrão, começar por lhe transmitir, em nome do grupo a que pertence e que tenho a honra de coordenar, de facto, a satisfação com que vemos a qualidade e o excepcional trabalho que foi desenvolvido e, portanto, felicitá-la pelo trabalho excelente e por todos aqueles que colaboraram, certamente, para que isso acontecesse, e dizer-lhe que o Partido Socialista, naturalmente, concorda com o relatório, votá-lo-á favoravelmente, embora partilhando, como é óbvio, e vou-me dispensar até para não prolongar demasiado aquilo que já está dito e para não repetir o que já foi dito, naturalmente, se há coisa que este relatório nos veio permitir a todos, e talvez tenha esse mérito principal, foi tomarmos consciência de uma forma mais aguda, de uma forma mais intensa, de uma série de matérias que, por força das circunstâncias que a União Europeia e que o mundo em geral está a viver, e particularmente este mundo em que mais geograficamente mais próximo, nos inserimos, geográfica e politicamente, é óbvio que estamos em presença de matérias que estão a ser decididas muito just in time, quer dizer, muito em cima do acontecimento, quando estas matérias tudo aconselha que sejam tomadas normalmente com outro tipo de ponderação e de tempo e de digestão das várias questões que estão em cima da mesa. Eu penso que houve aqui, de facto, uma excelente capacidade da senhora deputada relatora, sobretudo ao nível das conclusões, de conseguir encontrar um texto que me parece colher um consenso amplo, ou várias razões que me parecem colher um consenso amplo na Comissão, o que é sempre de saudar, ainda por cima tratando-se de uma matéria em que tem que ver com a nossa participação no quadro da União Europeia e com a delicadeza que ela tem, porque, de facto, nós não podemos, e eu penso que é muito feliz este ponto 5, onde a senhora deputada, embora, como disse o senhor deputado João Rebelo, tenta a quadratura do círculo, se calhar consegue, para aquilo que é possível fazer nesta sede e neste exato momento, uma vez que deixa claro que, para a Comissão de Defesa Nacional, se votar e se concordar com este texto, estarão respeitados os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, desde que haja um conjunto de cuidados e de precauções que deverão ser tomadas e clarificadas, sobretudo, em sede, digamos, de criação em concreto. Não é? Claro que há aqui uma matéria que, de facto, também qualquer de nós estou convencido que, individualmente, e olhando para o que está em cima da mesa, a primeira tendência será dizer, bom, mas então afinal o que é isto, não é? Ou entrar por aqui dentro, quando querem, um outro estado de minoridade que se passa aos estados, como já aqui foi de certa forma dito, qual é o tipo de intervenção que vai haver, quer dizer, é uma intervenção que... Bom, isso é verdade tudo e tudo nos preocupa. Por outro lado, temos uma conquista civilizacional que é o espaço Schengen, que urge defender o mais possível. Daí que eu também felicito a senhora deputada, porque fica claro para quem for para o destinatário deste relatório que a Comissão de Defesa Nacional do Parlamento Português é favorável ao espaço Schengen e, portanto, nada nos move. Pelo contrário, até gostaríamos de ver o espaço Schengen, se possível, e com as precauções necessárias, ir crescendo, porque isso significaria mais paz, mais segurança, mais tranquilidade e maior integração, no bom sentido, digamos, no seio da União e, portanto, da própria coesão, que é isso também que se pretende. É evidente que há sempre esta tendência para decidir em cima da matéria quando surgem catástrofes, problemas de grande complexidade e que nos deixam espantados, não é? E com muita dificuldade em reagir, porque os mecanismos tradicionais têm dificuldades. Mas, de facto, penso que estamos a cumprir a nossa missão e a nossa obrigação fazendo um relatório com esta preocupação, não mais um relatório daqueles que muitos que fazemos aqui quase apenas para cumprir, digamos assim, rotinas burocráticas, mas este sim um relatório político que efetivamente determina ou resulta de uma profunda reflexão individual e coletiva e, portanto, eu penso que, de facto, se outra virtude não tiver, já teve esta, e certamente que terá muitas outras, e que certamente, como disse o Sr. Deputado Pedro Roque, esta discussão não está a parar aqui, como a Sra. Própria Deputada referiu, estamos no início de um processo que naturalmente deverá ter outros desenvolvimentos, e aí penso que devemos continuar a estar atentos, e sobretudo uma coisa interessantíssima que aconteceu aqui, que foi a articulação, eu melhor diria, a comunicação que se estabeleceu de uma forma quase natural e que deveria acontecer mais vezes entre as várias comissões, dado que estas matérias não são, dá jeito a arrumá-las por comissões quando estamos, efetivamente, por uma questão de organização do nosso trabalho, mas são matérias de uma transversalidade tal e de uma importância tal que, de facto, não podem ficar apenas no âmbito estrito de uma comissão, por mais lata que seja a sua área de atuação, ou por mais, enfim, objetivamente falando, por mais aparentemente colocável nesse âmbito, sei lá, estou-me a lembrar dos assuntos europeus, neste caso, que é uma comissão, de certa forma, generalista, e que, portanto, naturalmente analisa as questões numa ótica que, de facto, é importante que seja analisada, mas que não é necessariamente a única ótica em que os assuntos têm que ser tratados. E, portanto, este cruzamento e esta mistura fina que aqui se consegue, parece-me que produz um produto final, passa a redundância, bastante melhor do que aquilo que teria acontecido se este assunto ficasse restrito apenas numa comissão ou se nós tivéssemos assumido uma atitude meramente de rotina aqui na comissão. Portanto, penso que estamos de parabéns todos, especialmente a senhora relatora, pelo excelente trabalho produzido e, portanto, dispenso-me de reafirmar a nossa direção de voto que, como é óbvio, será no sentido positivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e dizer que eu ia solicitar que houvesse uma separação dos vários pontos para poder votar separadamente alguns deles. Eu queria dizer o seguinte, se nós estivéssemos a discutir não o relatório sobre uma proposta do regulamento, mas a própria proposta de regulamento, nós teríamos aqui uma posição absolutamente contrária a esse regulamento. Não é isso que estamos a votar um relatório sobre a proposta do regulamento, que problematiza alguns aspectos e, nesse sentido, nós não temos uma votação contra globalmente, mas queríamos demarcar-nos de alguns pontos. Mas, já que esta questão foi objeto de discussão em várias comissões, na medida em que, de facto, foram elaborados vários relatórios, tive já a oportunidade de participar na discussão que houve na primeira comissão, e, de certa forma, retomo aqui, porque as questões, de facto, são as mesmas, alguns aspectos que salientei ontem mesmo na discussão da primeira comissão. Eu creio que o Parlamento Nacional não vai bem adoptando esta posição de que este projeto de regulamento respeita o princípio da solidariedade, mas respeita e não respeita. Respeita e não respeita. Isto faz-me lembrar, eu agora vinha para aqui e vinha a ouvir nas notícias um relatório de uma comissão de acompanhamento da privatização do Banco EFISA, que arrasa completamente o processo e depois, no fim, dá-lhe a sua concordância. Eu acho que isto é um mau caminho, as ambiguidades são um mau caminho. Ora bem, eu não vejo como é que é possível admitir que um regulamento que prevê a possibilidade de uma intervenção que é de natureza militar, esta guarda costeira, se nós pensarmos designadamente no modelo existente em Portugal, no modelo de guarda costeira existente em Portugal, tem inequivocamente uma componente militar. Se admitirmos que possa haver uma intervenção dessa natureza da União Europeia no território do Estado-membro, isto é, nas águas territoriais do Estado-membro, não é só sem a sua concordância, é independentemente da sua concordância, eu não sei como é que isto é conciliável com o princípio da subsidiariedade, como é que é conciliável com o princípio da proporcionalidade e, no nosso caso, como é que é compaginável com o princípio fundamental da unidade da soberania. A soberania é una e indivisível, segundo o artigo 3º da Constituição. Portanto, não sei como é que isto é conciliável. E, portanto, eu demarco-me de uma posição que diga respeita, mas não respeita. Eu acho simples dizer não, respeita, no final. Porque eu não vejo como é que é possível pensar que é possível conciliar isto. Bom, até porque as disposições mais europeístas da Constituição Portuguesa falam sempre em partilha de soberania. Isto não é partilha de soberania. Ou seja, uma intervenção desta natureza, independentemente da posição do Estado-membro, não é uma partilha de soberania. É obviamente, uma alienação absoluta de poderes soberanos do Estado. Porque, de facto, esta proposta de regulamento vai muito para além de uma partilha de soberania. E, portanto, nós aqui há alguma disposição, quando se admite que isto é compaginável com o princípio da subsidiariedade, nós demarcamos dessas posições e, portanto, queríamos estar separadamente os pontos 2, 3 e 5. Depois, queria só dizer o seguinte, eu creio que este regulamento não é assim que se defende o espaço Schengen. Quer dizer, eu creio que isto reflete uma certa tendência que tem sido, enfim, dominante na União Europeia, perante os problemas, perante a aproximação do abismo, saltar para o abismo. Ora bem, não fossem as exceções que os próprios acordos de Schengen e que a própria Convenção de Aplicação dos Acordos de Schengen prevêem de permitir que os Estados-membros reponham o controle das suas fronteiras, e já não existia espaço Schengen. Ninguém tem dúvidas sobre isso. E portanto são as válvulas de escape que os próprios acordos contemplam que têm permitido que eles, em situações de crise, que apesar de tudo se possa dizer, bem, houve vários Estados que repuseram o controle das suas fronteiras, mas o Estado de Schengen continua. Porquê? Porque se trata de uma atitude pontual que será retirada logo que as condições o permitam. Bom, e portanto ao avançarmos com regulamentos desta natureza, de saltos para a frente, eu creio que é assim que se põe em causa o espaço Schengen. Até porque, seguramente, nem todos os Estados-membros da União Europeia terão uma atitude contemporizadora relativamente a este tipo de iniciativas. É por isso que alguns já se estão por de fora. Eu não sei, ninguém sabe, se o Reino Unido continuará na União Europeia para além do próximo verão. Mas permanecendo, vamos admitir que permaneça na União Europeia, mas passa para a cabeça de alguém que o Reino Unido consentisse uma intervenção desta natureza nas suas águas territoriais contra a opinião das suas próprias autoridades? É que nem por sombras. E quem diz o Reino Unido diz outros países, mesmo do núcleo duro do espaço Schengen, não admitiriam. Não admitiriam. E, portanto, eu creio que não fazemos boa figura. Nós, por sermos um Estado mais frágil, mais pequeno, do sul da Europa, mais carente do apoio de outros países, que tenhamos uma posição que é dizer, bem, está bem, nós somos uma república soberana, somos e não somos. Não é? Depende. Eu creio que nós não podemos
não podemos admitir isso. E, portanto, eu votaria favoravelmente os pontos 1, 4 e 6 desta proposta, deste parecer, e gostaria de votar contra os pontos 2, 3 e 5.
Portanto, 1, 4 e 6.
E? A favor, 1, 4 e 6, contra 2, 3 e
5. Os outros.
Senhor Presidente, eu posso pedir ao Sr. Deputado a dar-me a dizer que nós anunciamos já os seus votos a favor ou contra antes de terminarmos a.
Ele já anunciou. Já anunciou.
Ok. Mas era só para deixar de estar, porque, entretanto, pode haver. Ah, só para dizer que pode haver
autodeterminante. É o Estado da Arte.
Sim.
Tem em conta o Estado da Arte.
Muito bem. Então, vamos continuar. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também queria agradecer à Sra. Deputada e Dália Serrão o parecer que aqui nos traz. De facto, é fiel ao documento que teve por base este parecer, não obstante, na parte final, tecer algumas considerações, tentando, enfim, colocar algumas situações que aqui já nos trouxe e já nos frisou aqui nesta comissão. Isto não é uma matéria que não é fácil, é bastante complexa e não é por acaso que também foram produzidos outros comentários, algumas interrogações e posições até noutras comissões. De qualquer modo, eu diria o seguinte, o presente documento tem por base e é fiel ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia e que revoga alguns regulamentos da Comissão Europeia. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é sensível e acompanha as posições explanadas por outros senhores deputados presentes noutras comissões. Assim, para nós, a criação de uma Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia para assegurar uma gestão europeia integrada das fronteiras externas da União Europeia, tal como a criação de uma Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, sucessora da Frontex, com vista ao alargamento de competências no âmbito da gestão das fronteiras externas e ainda dispor de competências adicionais para a gestão integrada das fronteiras a nível da União, viola, no nosso entendimento, clara e gravemente o princípio da subsidiariedade. A soberania dos Estados é assim posta em causa. Diz-se que a criação e a atividade desta Guarda Europeia e desta Agência Europeia irão consubstanciar-se numa gestão, numa responsabilidade partilhada, e que os fenómenos que ameaçam as fronteiras externas da Europa, como a migração, o terrorismo, o tráfico, seriam melhor prevenidos e combatidos. Mas será assim? Isto não está nada provado. Esta dita responsabilidade partilhada não passa, a nosso ver, de uma cortina de fumo para esconder o essencial, colocar os países mais débeis do sul da Europa, que se encontram na periferia sul da União Europeia, completamente na dependência dos países mais fortes e que mandam na União, como a Alemanha e a França, nomeadamente, em termos de policiamento e vigilância. Outro aspecto, tão bem grave a nosso ver, trata-se de mais um passo para a construção de um super-Estado de fortaleza que está a fechar sobre si próprio, construindo muros de arame farpado, novos campos de concentração e desenvolvendo e utilizando mecanismos de repressão, considerando, não tarda nada, cada migrante que foge à guerra, à fome e à devastação como um potencial terrorista. É uma vergonha e causa arrepios o que está a acontecer aos migrantes em Europa. Onde está a Europa do humanismo e da solidariedade? Falo dos dirigentes europeus, das autoridades europeias. Mulheres e crianças desesperadas, fugidas da guerra, da fome, com frio, doentes, serem recebidos com arame farpado, com gás lacrimogéneo, serem recebidos a bastonada e serem alvo de medidas xenófobas e racistas. É a Europa que é grandemente responsável pelo que está a acontecer, pois apoiou e participou na guerra e bombardeamentos do Iraque e da Líbia. Não obstante, as considerações no ponto 5 da Sra. Deputada, que também é de relevar, sem dúvida, tendo em conta que esta é uma matéria complexa, tendo em conta, não obstante esses esforços, a nossa posição é votar contra o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passamos, no fundo, uma espécie de segunda volta e dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por assinalar algo que já foi dito anteriormente. Este debate que estamos aqui a ter é um debate de grande dignidade e que se insere bem nas competências desta Comissão de Defesa Nacional, uma vez que nós estamos a falar aqui de algo que implicará potencialmente um acréscimo de responsabilidades da Marinha Portuguesa. Nós não temos guarda costeira, mas temos, digamos, uma entidade, a Autoridade Marítima, de que faz parte a Marinha Portuguesa. E, de facto, aquilo que está aqui em causa não é propriamente a criação de uma guarda costeira. A designação deste regulamento e desta agência é enganosa. O que está em causa é uma guarda de fronteiras, é o upgrading da Frontex, um upgrading da Frontex e não a criação de uma instituição completamente nova e de raiz. É uma guarda de fronteiras que, por vezes, necessita de recorrer aos meios e aos instrumentos próprios das guardas costeiras. No aeroporto de Lisboa não é necessário recorrer à guarda costeira, como é óbvio, nenhum aeroporto que constitua fronteira externa da União Europeia por essa Europa fora. Portanto, há aqui logo um erro de raiz na designação para esta agência, que terá de ser certamente corrigido mais tarde. Esta agência que vai ser criada vai usar os instrumentos e os meios de cada um dos Estados-membros. Vai ter meios próprios de reduzidos, vai usar, sobretudo, meios de cada um dos Estados-membros, designadamente dos meios portugueses e designadamente da Marinha Portuguesa. Devo já dizer aqui, depois desenvolverei este tópico, que me parece uma falsa questão colocar aqui a questão da soberania nacional. A soberania nacional portuguesa pode estar em causa do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático nunca estará em causa, já que não estou a ver circunstâncias que levassem alguma vez a União Europeia a decidir intervir, mesmo que o regulamento ficasse como está, o que eu não acredito, mas mesmo que ficasse como está, não estou a ver que alguma vez fosse necessário que a União Europeia decidisse acorrer à fronteira marítima portuguesa por qualquer fluxo vindo de Marrocos ou pela via aérea, como é óbvio. Do ponto de vista jurídico pode estar em causa, do ponto de vista da prática isso nunca se suscitará. Suscita sim, sobretudo em relação aos Estados que hoje em dia estão a ser sujeitos a pressões e que no futuro possam continuar ou de novo a ser sujeitos a essas pressões, a Grécia, Malta, Itália, etc. Mas admito que do ponto de vista jurídico se possa discutir a questão. Princípio da subsidiariedade e princípio da proporcionalidade. O princípio da subsidiariedade significa o seguinte: há um objetivo a atingir com um determinado conjunto de normas jurídicas. Esse objetivo atinge-se melhor com legislação europeia ou com legislação nacional. Ora, isto é o que é o princípio da subsidiariedade. E, portanto, o que nós temos de ver aqui é qual é que é o objetivo desta legislação e verificar se esse objetivo se cumpre melhor com legislação europeia ou com legislação nacional. E o objetivo aqui, é claro, é salvar o espaço Schengen. É acorrer a uma situação que já se verificou que não é possível com os meios que existem atualmente. E com legislação nacional não se consegue. Portanto, eu acho que aqui claramente não está em causa a violação do princípio da subsidiariedade. A legislação europeia é a única consegue atingir este objetivo. Estar a dizer que cada um dos 28 Estados-membros ou dos 22 Estados-membros que estão no espaço Schengen podem produzir legislação nacional que resolve este problema é ilusório, não se consegue. Portanto, o princípio da subsidiariedade acho que não está aqui em causa. Princípio da proporcionalidade, aí sim já me parece que se pode discutir. Embora os Parlamentos Nacionais não tenham aí competência para fazer uma fiscalização tão apertada como o princípio da subsidiariedade, designadamente se encontrarem violações do princípio da proporcionalidade não podem exibir o chamado cartão amarelo, mas podem sempre chamar a atenção para problemas que haja nesse campo. E eu sinceramente acho que pode haver de facto problemas relacionados com uma eventual violação do princípio da proporcionalidade, por duas razões. Primeiro, pelos poderes excessivos que são entregues ao diretor da futura Agência de Fronteiras, sem controle político. Tem de haver aí um afinamento. O diretor da futura agência terá poderes, se o regulamento ficasse como está, teria poderes sem controle político, que me parecem excessivos. Por outro lado, também a questão da possibilidade de intervenção decidida
pela agência em cada um dos Estados-membros, sem que esses Estados-membros estejam totalmente de acordo com o que o tenham solicitado. Embora essa questão também nem perceba porque é que lá está. Porque, na verdade, a possibilidade de alguma vez a Europa decidir intervir num Estado-membro, nas fronteiras externas da União Europeia situadas num Estado-membro, sem que esse Estado-membro esteja de acordo, é completamente impossível. Porque tem sempre de haver uma adesão do Estado-membro. E pode ser contrafeita, mas tem sempre de haver. E também não estou a ver que alguma vez pudesse acontecer que a União Europeia dissesse, bem, no Estado-membro X, por exemplo, a Grécia, temos ali um problema grave. E as autoridades gregas não conseguem enfrentar esse problema. Portanto, achamos que deve haver intervenção. E depois vinha a Grécia e dizia, não queremos cá a vossa intervenção, queremos tratar só nós disso. O que aconteceria é o que está já a acontecer. Fronteiras fechadas na Áustria, e na Bulgária, e na Roménia. E, portanto, obviamente isso nunca sucederá. Portanto, em meu entender, existe aqui, de facto, uma eventual violação do princípio da proporcionalidade por estes dois motivos, mas eu acho que esse problema vai ser resolvido. Primeiro, porque certamente haverá quem entenda que deve haver maior controle político na atuação da agência, e depois porque certamente essa possibilidade de intervenção sem concordância dos Estados-membros vai ser eliminada. Não estou a ver que possa ser de outra forma. Portanto, o que eu, em conclusão, peço desculpa por se calhar ter tomado tempo demais, em conclusão o que eu diria é que o relatório da senhora deputada Idália está muito equilibrado, foca os pontos essenciais, chama a atenção para que isto não é uma medida imaginada pelos burocratas de Bruxelas sem nenhum sentido. Não, esta medida é uma medida essencial para proteger o espaço Schengen. É que se não houver um reforço do Frontex, e o Frontex é uma agência de coordenação, atualmente, simplesmente de coordenação, não é uma agência operacional, é uma agência de coordenação. Se não houver reforço com o Frontex, o que vai haver cada vez mais iniciativas do género desta que foi tomada pela Áustria com os países balcânicos. E isso significa a desagregação do espaço Schengen. A desagregação da União Europeia, espaço Schengen, dos 22, e dos outros 4 que também estão no espaço Schengen. Portanto, parece-me que isto é uma medida de altíssima importância. Creio que o relatório da senhora deputada é equilibrado e chama a atenção para isto e penso deixar aberto também uma evolução futura, que é a evolução que me parece que vai haver. Ou seja, esta iniciativa será aprovada, mas será limada destes aspectos, que são aspectos que já têm sido referidos por outros Estados-membros e que Portugal também já tem chamado a atenção nos fora próprio, que é estas questões mais excessivas, violadoras, em meu entender, do princípio da personalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial a todos os senhores deputados e queria saudar também o relatório da Sra. Deputada Idália Serrão. Sr. Presidente, as questões centrais já foram bem identificadas, já há até um largo consenso relativamente a elas. Eu não sou tão simpático com esta iniciativa quanto é o Sr. Deputado Vitalino Canas, até porque as questões jurídicas são aqui essenciais, mesmo que haja um voluntarismo relativo às questões práticas de intervenção em espaços de soberania, há sempre que as garantir com normas jurídicas e, portanto, elas são essenciais na discussão. Mas, Sr. Presidente, eu atenho-me só a um pormenor que não é de menos importância. A discussão comunitária é muito feita por símbolos, muito feita por palavras, muito feita por indicações, por referências. Quando se quer dizer numa iniciativa regulamentar das instituições europeias que se quer criar uma guarda costeira, quer mesmo que avançar-se para a criação de uma guarda costeira. Nós podemos achar que estamos a encontrar aqui uma evolução do Frontex, que estamos a encontrar aqui novas formas de articulação, mas aquilo que a iniciativa nos diz é que há uma intenção de criar uma guarda costeira. E nessa perspectiva, nós devemos avaliar também o simbolismo da iniciativa, tendo em conta aquilo que são as nossas responsabilidades constitucionais e aquilo que é o nosso património jurídico interno. E dito isto, há uma palavra, regressando também a essa prática da negociação comunitária, há uma palavra que me implica e que me cria desconforto. Essa palavra é favorável. E é no ponto 2. Eu gostaria de pedir aos senhores deputados que ponderassem uma alteração da primeira frase do ponto 2, que fosse no sentido de a Comissão de Defesa considera relevante a existência de uma agência desta natureza para a manutenção e reforço do espaço Schengen. E eliminássemos a palavra favorável, porque essa palavra favorável é aquilo que vai toldar todo o relatório na apreciação comunitária que os burocratas bruxelenses fazem de qualquer relatório. Ou seja, e isso é muito do problema português. Ou seja, nós ficamos-nos por uma visão muito francófona da explanação das nossas posições e quando vamos para a negociação comunitária aparece sempre uma palavra que nos tolhe os argumentos. E a negociação comunitária é uma negociação de um minuto, não é uma negociação de 10 minutos de apreciação das iniciativas. E, portanto, aquilo que eu proporia, se a senhora deputada relatora e os senhores deputados entendessem bem, é que nós limpássemos deste relatório a palavra favorável do ponto 2. E foi por isso que eu há pouco propus ao senhor deputado António Filipe que, antes de se identificar com uma vinculação a um voto contra do ponto 2, que nos ajudasse também a ponderar esta eliminação desta palavra, criando uma maior folga de apreciação do relatório, uma maior capacidade de intervenção do Parlamento Português no espaço comunitário e até uma maior aceitação desta proposta tão importante e muito bem feita da senhora deputada Idália Secão. Portanto, era esta a minha proposta, que acho que, sob o ponto de vista de quem tem prática da negociação comunitária, é muito relevante e eu acho que seria muito importante para a Comissão nós não deixarmos esta palavra, que pode ser um osso atravessado na garganta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O último inscrito é o Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, obviamente a minha posição segue a apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Roque, mas eu gostaria de dar aqui uma perspectiva que é que já assumi na Comissão de Assuntos Europeus e portanto, sentir-me-ei mais à vontade fazendo aqui, e que tem a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, cumprimentar, obviamente, a Sra. Deputada Idália Serrão e dizer-lhe que o relatório na complexidade que exige, me parece equilibrado. Dizer que, obviamente, é mesmo complexo o assunto, porque vê-se, a partir da posição do Sr. Deputado que representa aqui o Bloco de Esquerda e vice-presidente desta Comissão, que precisa, por exemplo, de distinguir bem o que é refugiado e o que é imigrante ilegal. Não é que eu concorde com qualquer tipo de agressões e violência nos controlos fronteiriços, mas o facto é que nós temos que nos começar a convencer que não pode entrar na Europa tudo o que vem para o corredor da Líbia acima e que, portanto, tem que haver qualquer sistema de controle, mesmo com Schengen. Schengen tem fronteiras externas e pareceu-me que podia haver aqui uma certa promiscuidade de ideias entre o que é um refugiado e o que é um imigrante económico e o que é um imigrante económico legal e o que é um imigrante económico ilegal. Continua a confirmar a complexidade o facto de, admito que sejam nuances, mas há aqui posições no grupo parlamentar do Partido Socialista que não se conjugam completamente, e gostaria também de o sublinhar e manifestar a discordância, mas obviamente ao longo do tempo havemos de ir clarificando, porque eu gosto sempre de procurar compromissos com a expressão burocratas bruxelenses, porque há três instituições europeias que são claramente políticas. A Comissão Europeia é política, o Parlamento Europeu é político, o Conselho Europeu é político, as várias formações de Conselho são políticas e ou estamos todos a ser enganados pelos burocratas bruxelenses ou então há qualquer coisa aqui que eu não compreendo. Eu nunca me senti enganado pelos burocratas bruxelenses e não sou especialmente dotado intelectualmente e, portanto, admito que é sempre possível fazer face aos burocratas bruxelenses e não partir do princípio que eles nos enganam todos os dias. Acho que vale a pena debruçarmos sobre o problema da questão da proporcionalidade e no diálogo político com as instituições europeias é possível fazê-lo, é possível encontrarmos, portanto, aqui plataformas para responder a esta questão. É verdade, como assinalava o Sr. Deputado Vitalino Canas, é verdade também para mim, embora a verdade às vezes tenha muitos rostos, mas é verdade que, sendo os meios nacionais, não estou a ver como é que Bruxelas possa impor que meios nacionais se desenvolvam qualquer ação contra aquilo que a soberania nacional entende que deve ser o caminho. Não estou a ver que a Marinha Portuguesa possa receber instruções para fazer algo que contraria a posição de partida do governo português. E, portanto, na prática, acho que isso nunca aconteceria. Mas é bom, sob a perspectiva formal, pormos aqui algumas reservas. E, por último, queria levantar a questão orçamental. É uma maior intervenção da União Europeia, obviamente tem que ter tradução no maior orçamento da União Europeia. E essa é uma das questões-chave em relação a tudo o que é política externa, política de defesa, política de segurança. É tudo muito bonito, mas com o 1% do PIB combinado dos Estados-membros não se responde a estas questões. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fico muito grata aos senhoras e aos senhores deputados pelas vossas apreciações e pelos vossos contributos, e gostaria de fazer aqui uma breve consideração. Depois destas semanas de conversas, eu posso aguardar. Não tem importância, Sr. Presidente, eu aguardo, que eu não tenho pressa.
É o benefício da discussão.
Bem, então, senhores deputados, faço questão de dizer também que agradeço muito, não só a vossa apreciação, as vossas apreciações, como os vossos contributos, como ainda as vossas palavras. E gostaria de vos dizer muito claramente que, após estas semanas de conversas de corredor informais, teria sido muito mais simples para a relatora desta iniciativa não ter opinião. Aliás, enfim, se formos ver outros relatórios, depois de terem mantido comigo estas conversas de corredor, e escuso estar a citar seja quem for, porque não o quero fazer, nem o vou fazer, são relatórios redondos. Não sei se são quadrados, se são redondos, se cumprem a quadratura ou não, mas teria sido muito mais simples não ter opinião. Mas eu faço questão de ter opinião. E, portanto, gostei e fiz questão de expressar aqui. No fundo, transmito aquelas que são as minhas preocupações, as preocupações partilhadas não só com senhoras e senhores deputados de todos os partidos desta comissão, com os quais tive a oportunidade e aos quais agradeço o facto de terem tido a disponibilidade de trocar impressões comigo, mas também das outras três comissões que estão envolvidas. Eu também não identifico uma quarta, uma vez que a discussão se desenvolveu em torno de três comissões. Acho ainda que devemos acompanhar esta iniciativa com o máximo interesse e com a máxima atenção. Reitero essa opinião que já deixei aqui expressa. Aliás, as intervenções dos senhores deputados espelham bem aquela que é a necessidade de nós fazermos uma discussão sobre todas as implicações que traz esta iniciativa no Parlamento e de forma transversal. Se é por iniciativa da Terceira Comissão, se é por iniciativa da Comissão de Assuntos Europeus, acho que deve ser ponderado e deve ser desencadeado, mas temos forçosamente que fazer uma discussão sobre as matérias que estão aqui consignadas nesta proposta que nos é apresentada. Este é um processo em curso, está numa fase inicial, temos que nos pronunciar sobre ele. Pronunciemos. Vamos agora, se me permitem, às propostas que foram aqui apresentadas. E eu gostaria de começar pelo ponto 5. E durante a discussão, eu estava aqui a pensar, a refletir, o que é que eu quis transmitir enquanto relatora desta iniciativa com este número 5 das conclusões. Para mim é que é inequívoco, depois da leitura, depois da avaliação desta iniciativa, que ela traduz que o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade são respeitados. Portanto, e daí o primeiro período deste meu ponto 5, de acordo com a presente iniciativa, são respeitados o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. Mas eu tenho grandes dúvidas sobre isso. E é por isso que digo que, no entanto, algumas disposições devem ser alvo de clarificação, dado extravasarem aqueles que são os princípios da subsidiariedade e da soberania territorial do Estado. Haverá uma melhor redação que salvaguarde a posição dos senhores deputados ou que vos retire as dúvidas. Se a tiverem, eu agradeço-vos o vosso contributo e a vossa ajuda. Mas aquilo que eu quero dizer é que o que está lá escrito é que são respeitados estes dois princípios. Eu tenho grandes dúvidas que sejam e, portanto, devemos ficar atentos. Essa foi a minha intenção. Sobre o número 2, e de acordo com a proposta do Sr. Deputado Ascenso Simões, eu acho que devemos acolhê-la, retirar o é favorável e substituí-lo por considera relevante. Portanto, a Comissão de Defesa Nacional considera relevante a existência de uma agência desta natureza. Sim. E, portanto, não tenho nada contra, mas, e acho que se deve aceitar isto. Quando nós redigimos e redigimos e voltamos a redigir, às vezes falta-nos o termo, mas o termo relevante, o considerar relevante, é muito mais apropriado para constar aqui do que o ser favorável, o é favorável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Portanto, algum dos senhores deputados que querem escrever, penso que o senhor deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e até relativamente e precisamente a esta questão do ponto 2 e à sugestão do senhor deputado Ascenso Simões e agora, digamos, à concordância da relatora na substituição da expressão é favorável por consideramos relevante. Enfim, basicamente é a mesma coisa, aceitamos esta nova reformulação, mas devemos dizer que, seja a anterior, seja esta, nós somos favoráveis à existência de uma agência desta natureza. Não achamos é que os fins justifiquem, ou que os fins justifiquem os meios, e, portanto, há todo este caminho que tem que ser trilhado até haver uma agência, mas que seja limada, e como disse muito bem o Sr. Deputado Vitalino Canas, seja limada, devidamente limada, todos estes aspectos que nós consideramos negativos ou menos positivos e que, de facto, permitam aquilo que contra nós é essencial, a defesa do espaço Schengen, que é, digamos, nuclear à construção do processo europeu. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, para o ponto 5, poderia propor que numa redação que fosse no sentido de propor a presente iniciativa carece de melhorias no sentido de aprofundar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E assim nós cumpríamos, digamos assim, encontrávamos aqui uma transversalidade desde a intervenção do Sr. Deputado António Filipe até à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas e agora esta junção do Sr. Deputado Roque. Encontraríamos uma...
Apresenta a iniciativa? Eu não consigo decifrar.
Com licença.
Sim. Não é? Apresente iniciativa.
A presente iniciativa poderá ser melhorada no sentido de respeitar, ou deverá ser melhorada no sentido de respeitar com mais cuidado ou com uma forma mais aprofundada os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E retirávamos a segunda frase e ficávamos só isso.
Só um minuto, Sr. Deputado Vitalino Canas, faz favor.
Sim, não, está bem. O que eu gostaria era que nós encontrássemos aqui, mas se o iminente constitucionalista Vitalino Canas ajudar-nos-á, com certeza, a encontrar aqui uma solução para isto, não é?
Ok. Sr. Deputado Vitalino Canas já tinha dado a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, reafirmando aquilo que disse, eu acho que aqui não está em causa o princípio da subsidiariedade, tal como diz o relatório, portanto eu acho que não devemos deixar aqui a ideia de que o princípio da subsidiariedade poderá estar a ser violado, acho que esta redação deixa isso em aberto, penso que isso não está em causa. Agora, em relação ao princípio da proporcionalidade, reitero que eu acho que o diploma, não se pode dizer que o diploma viola ou que põe em causa o princípio da subsidiariedade, mas há normas do diploma, normas, concretamente estas que eu referi, que podem pôr em causa. Portanto, se nós conseguirmos encontrar uma redação que mantenha o espírito do que está, ou seja, não violação do princípio da subsidiariedade, mas possibilidade de melhoria, de aprofundamento, qualquer expressão dessa natureza, do respeito pelo princípio da proporcionalidade, eu acho que seria, poderia ser um avanço em relação à redação que está. Uma redação que pudesse deixar aqui em aberto que está tudo em causa, não parece que seja
conveniente.
Mais intervenções? Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, isto não deixa de ser uma matéria complexa. Para ir tendo em conta aqui algumas propostas dos senhores deputados.
Senhores deputados.
Para haver um maior consenso relativamente a esta matéria. Aí no ponto 2, quando, pronto, de acordo com a proposta que foi aqui elencada, que a Comissão de Defesa Nacional considera relevante, bom, isto é mais ou menos a mesma coisa, não há assim grandes diferenças relativamente a esta matéria. É favorável, considera relevante. Penso que não há uma alteração substancial relativamente ao termo. Quanto ao ponto 5, sabemos que alguns senhores deputados levantam a questão da subsidiariedade, outros levantam a questão da proporcionalidade. No meu entender, se ficasse uma redação do tipo, de acordo com o presente iniciativa, manifestam-se dúvidas quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, portanto, para mim seria mais aceitável. No entanto, claro, esta é a minha posição. Muito obrigado. Aí, eventualmente, mudaria o meu sentido de voto. Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que, da nossa parte, concordamos mais com a formulação que foi feita pelo Sr. Deputado Vitalino Canas relativamente ao ponto 5. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Miguel Mendes, faz favor.
Já agora deixar aqui só a seguinte nota, que o Partido Socialista considera sempre que o primado da opinião do relator é o que vale. Portanto, aquilo que for considerado acolhível pela senhora deputada relatora, pela nossa parte, terá o acordo e, portanto, achamos que a discussão está a ser frutífera e está a ser interessante e, portanto, me parece que deveremos, o Partido Socialista entrega nas mãos da senhora relatora o acolhimento que ela muito bem entender dar. Muito obrigado.
Senhora relatora, posso dar uma sugestão em relação ao debate que aqui assisti e talvez propor duas coisas se pudessem ser tomadas em consideração e se forem consideradas relevantes, que é uma palavra que está aqui em presença. Eu propunha uma coisa mais ou menos deste tipo: a Comissão de Defesa Nacional considera a existência da agência o nome, Guarda Costeira, não sei quem é esse, pois considera relevante para a manutenção e reforço do espaço Schengen. E porquê é que eu digo isto? Porque, objetivamente, a agência já existe. Não tem este nome, chama-se Frontex. O que existe, objetivamente, aqui proposto, é um Frontex mais. E os tais, em termos de Europa, aquilo que as pessoas consideraram foi que há uma agência costeira. Portanto, o que eu propunha era, em vez da palavra favorável, dizer considera a existência da agência costeira não sei o que, não sei o que mais, pois considera importante, podemos mudar a palavra relevante importante, para a manutenção e reforço do espaço Schengen. Portanto, eu penso que isto podia responder às questões. E no ponto número 5, em vez de dizermos deverão ser algo de clarificação, dado extravasarem os princípios da subsidiariedade e da soberania territorial do Estado, eu talvez pudesse propor uma coisa deste tipo. No entanto, algumas disposições deverão ser algo de clarificação, tendo em conta os princípios da subsidiariedade e da soberania do territorial do Estado. É uma proposta.
Compreendo o alcance e acho valioso o contributo do Sr. Presidente. Há, contudo, nas entrelinhas da iniciativa, uma tentativa de invasão das competências da Agência de Segurança Marítima. Ou seja, nós devemos preocupar-nos também, ainda por cima, sendo a Agência de Segurança Marítima uma agência situada em Portugal. Com o caminho que aqui se indica, ou se inicia, nós podemos estar em presença da concentração das duas agências, criando um problema a prazo na construção, na manutenção de uma agência de segurança marítima em Portugal. Sendo que nós temos uma plataforma continental e uma zona económica exclusiva que deve ser vista também nessa perspectiva. Portanto, é verdade o que disse, há aqui um incremento de uma agência já existente, mas a iniciativa não se fixa só por aí. E essa foi a minha preocupação sempre na leitura desta iniciativa, quer na perspectiva do interesse nacional, quer na perspectiva do interesse europeu. Portanto, é verdade que há um incremento de uma agência existente, é verdade que não estamos ainda em presença de uma guarda costeira consolidada, ou pelo menos com recursos e com um comando próprio, mas isso não quer dizer que não esteja em causa uma concentração e uma reformulação das agências como elas estão neste momento distribuídas e terminadas pela União Europeia. Portanto, gostaria que nós não deixássemos aqui dúvidas de que a Agência de Segurança Marítima que existe em Portugal continua a ser muito relevante e ela não poderá ser, a prazo, ser encaixada, incluída, eliminada numa perspectiva de criação de uma agência única. Portanto, eu concordo com essa formulação, acho que ela é boa, mas deixaria uma nota, se ela vier a ser incluída, uma nota, mesmo que seja só para nós, de alerta relativamente a essa circunstância. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua consideração.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada pelos vossos contributos. Eu considero que estes processos de apreciação e de construção de pareceres devem ser feitos com a colaboração de todos e por isso só vos agradeço. E, portanto, não entendo que o tempo que estamos a gastar aqui com esta matéria seja um tempo perdido, antes pelo contrário. Assim sendo, porque já estabilizei aquela que é a minha proposta, tenho a dizer-vos o seguinte. Ponto 2. A minha proposta de redação é a seguinte. A Comissão de Defesa Nacional considera a existência de uma agência desta natureza relevante para a manutenção e reforço do espaço de Schengen. Portanto, faria só esta alteração. Ponto 5. Faria a seguinte alteração. O primeiro período fica como está, de acordo com o presente da iniciativa são respeitados o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, ponto. No entanto, algumas disposições deverão ser alvo de clarificação, dados extravasarem os princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e da soberania territorial do Estado. Esta é a minha proposta.
Dado poder em extravasar.
Ok, sim senhor, dado poder em extravasar, agora fico. Sim, 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 sim.
Que é para compatibilizar a primeira sim. frase com a segunda.
Sim, sim, sim.
Perfeito. Não temos a certeza.
Se quiserem que eu repita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que, da nossa parte, damos a concordância a esta redação proposta pela Sra. Relatora. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Para dizer o seguinte.
Deputado António Filipe, por
favor. Bem, relativamente ao ponto 2, creio que há uma alteração que neutraliza, isto é, torna o relatório mais neutral relativamente ao acolhimento favorável que constava da versão anterior e, portanto, eu não votarei contra o ponto 2, abster-me-ei. Relativamente ao ponto 5, mantenho o voto contra porque considero que a primeira parte e a segunda são incompatíveis.
Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, tendo em conta também o esforço de consenso que foi aqui trabalhado nesta comissão, algumas alterações que foram aqui produzidas, portanto, iria mudar significativamente o meu sentido de voto. Portanto, apesar de, no ponto 2, no final, basicamente, tem o primeiro período que, enfim, diz que são respeitados os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, não é alterado, portanto, eu votarei contra esse ponto. E no ponto 2, abster-me-ei. Sr.
Deputado Vitalino Canas,
Sr. Presidente, muito brevemente. Muito brevemente, para dizer que me parece que a proposta feita pela Sra. Deputada Idália Serrão é uma proposta equilibrada, mais uma vez, tal como já era o relatório inicialmente. Eu não quero pôr aqui em causa os consensos e, portanto, não intervim sobre o que vou dizer a seguir, mas eu deixarei na ata lavrada a declaração de voto que entendia que se deveria manter o favorável.
Muito bem. Então, Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Só para informar que concordo com as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado.
Mais alguma intervenção? Bom, então, se calhar vamos passar à votação, não é? Embora só quisesse dar uma nota em relação à intervenção do Sr. Deputado Ascensio Simões, é que as preocupações que ele exprimiu sobre essa matéria estão expressas ao longo de todo o relatório. Estão expressas. estão perfeitamente assinaladas. Bom, então vamos passar à votação. É, portanto, vamos então votar só as conclusões, que é isso que se vota. Vamos votar ponto por ponto, portanto, em relação ao ponto número 1, quem vota a favor? Vamos registrar aí. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votado por unanimidade. Ponto número 2, quem vota a favor?
Podíamos agrupar o 2 e 3, por mim.
2?
2 e 3. Terei o mesmo sentido de voto no 2 e no 3. Portanto, se quiserem agrupar,
bem, podem agrupar. Mas não sei se outros...
Ah, muito bem. Pelo menos.
Vamos manter a ordem. Portanto, quem vota a favor do ponto número 2? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Ponto número 3. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com duas abstenções. Ponto número 4, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, é por unanimidade. Número 5, ponto número 5, quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, quem se abstém? Portanto, ponto número 6, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, os pontos, 6 pontos foram aprovados. O ponto número 1 por unanimidade. O ponto número 2 com os votos a favor do PS, do PCP e do CDS e PSD. E, aqui, e a abstenção?
A
abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Pronto, e portanto PS, PSD e CDS, assim é que é. Não estava a perceber esta letra. O ponto número 3, portanto, também é aprovado, com votos a favor do PS, PSD e CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. O ponto número 4, aprovado por unanimidade. O ponto número 5, votos a favor também, aprovado, do PS, PSD, CDS e contra. PCP e Bloco de Esquerda. E o ponto número 6, aprovado também por unanimidade. E, portanto...
Isto é
É verdade.
O Presidente fez exatamente aquilo que deve ser feito.
Certo.
A votação às conclusões.
Certo.
Não obrigatório.
Sim.
E por isso havia a abstenção sobre as conclusões.
Ah, está bem. portanto, Srs. Deputados, não temos mais nada na nossa ordem de trabalhos. Há uma declaração de voto, não é? Portanto, sobre esta matéria, foi
Sr.
dito...
Presidente, a minha declaração de voto foi por antecipação, já é conhecida. Eu manteria no ponto número 2 a expressão favorável, tal como era proposta inicialmente pela deputada Rota.
Senhor, então muito obrigado, Srs. Deputados, e bom fim de semana.
E o Sr. Deputado Costa Neves não esteve em nenhum...